Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Antônio Vicente Marafiotti Garnica, falar sobre Elementos de História da Educação Matemática. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. E tudo isso está dentro do projeto Coleção Própria G Digital, a gente vai conversar um pouquinho também. Antônio, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu especificamente esse projeto do Elementos de História da Educação Matemática, que agora virou livro.
Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa, grupo de pesquisa História Oral e Educação Matemática. Junto comigo, a gente tem vários pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado. O nosso foco principal, não é o único, mas é o principal, é estudar história da educação matemática. E a gente começa a perceber que livros voltados para a graduação sobre história da educação matemática, livros mais sistematicamente discutindo esse tema, são muito poucos, né? Você tem alguns que já são tidos até como clássicos, que são os primeiros da área, e depois você tem artigos esparsos, né? Então a gente pensou na possibilidade de juntar vários trabalhos que a gente tem desenvolvido e constituir esse livro, onde cada capítulo discute, vamos dizer assim, uma faceta da história da educação matemática, principalmente da história da educação matemática no Brasil. E aí eu e uma ex-orientanda minha, hoje professora da Universidade do Mato Grosso do Sul, a gente acabou juntando esses artigos e reescrevendo para publicar esse livro, que eu tenho a impressão que o público ele se dirige mais diretamente para o aluno de graduação e talvez para um pesquisador iniciante, né? Porque ele não traz propriamente pesquisas avançadas ou coisa assim, porque a gente precisava até usar uma linguagem relativamente simplificada para conversar com um determinado público. E a gente optou conversar principalmente com um aluno de graduação.
Para quem ainda não teve acesso ao livro, um pouquinho o percurso dos assuntos, qual é, professor?
Olha, são vários temas, né? Fundamentalmente, a nossa preocupação. A gente tem várias preocupações no grupo, porque a história tem várias faces, né? A história da educação matemática tem várias faces, mas o que a gente se preocupa basicamente é entender como é que no Brasil ocorreu e tem ocorrido a formação de professores de matemática. Quer dizer, onde se formavam os professores que lecionavam matemática nas escolas, quando ainda no país não existia uma rede de universidades, uma rede de cursos de licenciatura, né? Então a gente queria entender como é que a cultura escolar, e dentro da cultura escolar, a cultura da matemática escolar, como é que ela se desenvolveu no Brasil. Aí, então, do livro, vários textos atendem a esse objetivo, né? Então a gente, por exemplo, estuda os grupos escolares, né, que são instituições onde a gente entrava para. Os grupos escolares foram extintos na década de 1970, né? Mas eram as instituições de ensino criadas no final do século XIX, em que a gente ia para aprender a ler, escrever e contar, né? A escola de primeiras letras. Então, a gente queria entender como é que a matemática participava desse ambiente, como é que os professores trabalhavam nesse ambiente. Esse é um dos assuntos, né, do livro. Um outro assunto, por exemplo, é como é que os professores das escolas rurais, né, das escolas primárias rurais, eles também se relacionavam com a matemática, como é que com a sala de aula de modo geral, né, e com os outros conteúdos escolares, mas particularmente com a matemática. Então a gente começou a estudar como é que hoje no estado de São Paulo esse sistema de escolas rurais tá quase em extinção. Até porque a noção de zona rural é uma noção que se alterou muito com o tempo. Mas em outros estados, em outras regiões, a escola rural é ainda uma realidade muito presente, né? Então, esse é um outro assunto. Um outro assunto, por exemplo, é a matemática moderna, que é um movimento de renovação pedagógica para ensino de matemática que aconteceu em meados da década de 1960, 1970. E a gente tenta entender como é que isso ocorreu no Brasil. É um outro texto. Tem textos sobre épocas um pouco mais antigas, por exemplo, tem um texto que sobre a formação da Universidade de São Paulo, né, dos cursos que cuidavam da formação de professores ou da formação de matemáticos na Universidade de São Paulo, que foi a primeira universidade brasileira, né, criada em 1934. Aí a gente queria entender porque ao mesmo tempo em que a USP se dedicava a formar professores, ela tinha como função, também como objetivo, criar, né, um certo corpo de produtores de matemática no Brasil. Então, ao mesmo tempo em que ela tinha que cuidar de como é que a matemática ia ser produzida, ela tinha também que cuidar de como é que os professores seriam formados, não só para produzir matemática, mas também para atuar em escolas, né, secundárias, para formar os alunos, que depois iam seguir suas carreiras. Então, esses são alguns assuntos do livro. Cada capítulo tem um assunto relativamente bem configurado, né?
Essa área de educação matemática, ela é muito rica em abordagens. Pensando num jovem que está nos ouvindo, numa iniciação científica, num mestrado, futuro, um doutorado, é uma área que ainda tem muita coisa a pesquisar na sua visão, professor? Quer dizer, ainda há muito assunto, muito tema a ser aprofundado?
Olha, certamente, né? A história da educação, e particularmente a história da educação matemática, tem muita coisa que já foi estudada. É uma área que tem se desenvolvido muito, principalmente em tempos recentes, né? A gente agora já começa a ter congressos internacionais, congressos nacionais de grande porte, voltados para discutir a história da educação matemática, a história da matemática escolar. Agora, os temas são variados. O meu grupo, por exemplo, meu grupo de pesquisa, ele congrega vários pesquisadores, né? E vários desses pesquisadores também têm nas suas universidades, porque é um grupo multi-institucional, né? Que junta pesquisadores de várias universidades. Mas cada um desses pesquisadores, muitas vezes, tem, dentro das suas próprias universidades, outros grupos estudando outros temas. E o que a gente estuda particularmente, a gente tem dois ou três projetos assim, guarda-chuva, né, ao qual se agregam outros projetos, mas um deles é esse, o projeto de estudar, de tentar mapear, né, isso é uma expressão metafórica, né, mas como é que a gente mapearia historicamente a formação e a atuação de professores de matemática no Brasil, levantando, por exemplo, a história da criação das instituições que formam professores, a história de instituições de ensino específicas onde havia professores que ensinavam matemática, né? Esse é um tema que só para você perceber como é que existe uma enorme gama de objetos a serem explorados, né? Aí a gente tem um outro projeto, que eu considero também um projeto bastante interessante, que é um projeto sobre livros, né, livros, particularmente livros didáticos, mas não só livros didáticos, livros de referência para o ensino de matemática, que nem sempre são só livros didáticos, né, mas livros de referências para o ensino de matemática e para a educação de modo geral. A gente tenta estabelecer uma metodologia, alguns procedimentos, né, para analisar obras obras que tem ressonância ou circulam, né, dentre os educadores matemáticos, os professores de matemática, os pesquisadores em educação matemática. Nesse sentido, por exemplo, a gente tem feito vários esforços para traduzir livros antigos que não existem no mercado e fazer uma hermenêutica, né, que a gente chama de hermenêutica, mas interpretar esses livros e tentar compreender esses livros. Então, ao mesmo tempo em que a gente traduz vários livros, a gente também tenta estudar esses livros que a gente traduz. Para isso, por exemplo, o meu grupo criou um acervo de livros didáticos e fontes de referência, um acervo original, né? Só tem obras originais, não tem xerox, não tem reprodução, etc. E tal. E esse acervo é o acervo que a gente usa como base para essa pesquisa sobre as fontes de referência. E esse acervo está aberto aos pesquisadores que, por exemplo, quiserem estudar outros livros, porque a gente não dá conta de estudar todo o acervo. Ele é muito grande, né? A gente tem, hoje em dia, a gente tem cerca de 1.500 volumes de livros sobre o ensino de matemática e sobre educação de um modo geral. E esses livros foram, essas fontes, né, essas obras que a gente tem disponível no acervo, são publicadas desde o século XVII, o primeiro livro que a gente tem é de 1660, por aí, e até a década de 1970, 1980, já no século XX. Então, todo esse acervo ainda está para ser explorado, a grande parte deles. Até agora a gente só estudou um livro do Lacroix, particularmente, a gente fez a tradução de um Lacroix, que vai ser publicado pela editora da Unesp, naquela coleção Clássicos, e esse livro foi publicado em 1805, né? É um livro francês, é um livro sobre educação matemática, particularmente, não é um livro sobre matemática, né? A gente fez a tradução e estudou esse livro. Um outro livro que a gente tem estudou foi um livro do Lewis Carroll, né, o autor do Alice no País das Maravilhas, que é um livro sobre o ensino de geometria na Inglaterra, né? Então, esse livro foi traduzido, está para ser publicado, a gente está procurando editora, e um estudo foi feito sobre ele. E vários estudos de outros livros, inclusive livros nacionais, porque para iniciações científicas, por exemplo, e eu acho que isso é importante ressaltar, projetos em história da educação matemática não são projetos que precisam ser desenvolvidos só em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, né? Você pode incorporar a esse trabalho de pesquisa, e são muito bem-vindos, né, os alunos da graduação, em projetos de iniciação científica. Então, a gente tem, por exemplo, alunos da graduação estudando como é que um determinado conteúdo matemático era apresentado em livros didáticos no correr do tempo, né? Por exemplo, matrizes, determinantes, né? Como é que isso ia se mostrando nos livros didáticos? Houve alterações, houve incorporações ou não houve e tal? Então, esse é um assunto bastante interessante, porque você tem vários temas para ser abordado, né? Vários objetos. Então, aí eu já te dei alguns exemplos de trabalhos, de vários trabalhos que podem ser feitos, né? Em vários momentos da formação do pesquisador, né?
Especificamente a formação profissional hoje, em relação ao passado, fazendo um levantamento, né, rapidamente, claro, mas houve uma alteração assim, grande em termos da bibliografia, em termos da leitura que esse educador recebe hoje em dia? Especificamente em matemática, estou me referindo.
Olha, na verdade, a nossa matriz, né, de produção de manuais, de livros didáticos, por exemplo, é a França, né? O nosso modelo de produção textual para livros de matemática e tal é a França. A França, na verdade, serviu de modelo para vários países. Inclusive, a gente está com essa tradução do Carroll, a gente viu aí que os livros de geometria franceses, por exemplo, voltados para as escolas, né, eram, na Inglaterra, muitos deles eram livros franceses. No Brasil, a gente tem uma tradição relativamente recente, né, de produção de bibliografia, porque no Brasil, a gente só começou a produzir livros, né, com a vinda do Dom João VI em 1808. Então, só a partir de 1808 começaram a ser publicados aqui no Brasil os livros que iam ser usados não só nas escolas, mas todos os livros que circulavam pelo país. Mas até o comecinho do século XX, por exemplo, era muito comum, né, por conta disso, por conta dessa falta de tradição editorial, né, que a gente recorresse ainda aos manuais estrangeiros, principalmente aos manuais franceses. Agora, as fontes de referência para a formação de professores de matemática, ou mesmo as fontes de referência para o estudo da matemática, né, porque a gente tem que diferenciar o professor de matemática do cara que produz matemática, que é o matemático, né, são coisas diferentes. Mas mesmo para o cara que estuda matemática, para o profissional da matemática, a bibliografia que ele tinha disponível no Brasil é muito recente, né? Então você tem que um grande evento, por exemplo, da área de matemática, são os colóquios de matemática que antigamente aconteciam em Poços de Caldas, etc. e tal. Esse colóquio começou em 1957, né? Para você ver, a gente está na segunda metade já do século XX, e uma das propostas desses colóquios era exatamente publicar, né, oferecer para os matemáticos da época que iam até a esse colóquio, mini cursos, né, ou cursos sobre matemática, e esses mini cursos eram transformados em livros exatamente para suprir, né, essa lacuna de bibliografia específica produzida, elaborada e que circulava no país. Então, o nosso mercado para de produção textual, né, é bastante recente. para, eu acho que para as duas áreas, né? Tanto para o ensino de matemática quanto para a matemática, se a gente for pensar em termos históricos, né? Isso aí tem menos de 100 anos, né? Quando se começou a intensificar os esforços para ter uma produção nacional, né? Para atender essa comunidade. Eu não sei se foi bem isso que você perguntou, mas...
Sim, não, se eu mencionei, inclusive, a questão da tradução. É, em termos técnicos, essa tradução, essas traduções de outras línguas, seja do francês ou do inglês, né, pelo que o senhor falou rapidamente, elas são traduções tecnicamente muito difíceis de serem feitas, de grande especialização, ou não tanto?
Olha, na verdade, o que a gente tenta fazer, né, por exemplo, nesses dois livros, que são livros... bastante pesados, né? Bastante importantes, vamos dizer assim, para a história da educação matemática, né? A gente tenta fazer uma primeira tradução que possibilite o estudo da obra e depois a gente vai refinando essa tradução. No caso do Lewis Carroll, a gente fez assim, a gente fez uma primeira tradução e foi refinando essa tradução até ela chegar na forma final. O texto estava em inglês, né? Agora, na tradução do Lacroix, por exemplo, que era uma tradução do francês, uma tradução um pouco mais antiga, né, porque é do comecinho do século XIX, o do Carroll é já do finzinho do século XIX, e o inglês dele é bastante mais simples, né, do que o francês do Lacroix, a gente fez uma primeira tradução, que a gente chamou de tradução de trabalho, para estudar a obra, e depois a gente convidou uma pesquisadora da Unesp, de São José do Rio Preto, que está agora se doutorando em tradução de língua francesa e italiana, e a Karina Rodrigues, e a Karina fez a tradução mais, vamos dizer assim, mais formal da obra, e a gente fez a revisão, porque aí a gente já tinha os dados que eram provenientes dos estudos que a gente tinha feito sobre a obra, né? Então, esse processo de tradução e de estudo, que a gente, você tem que estudar a obra para traduzir e traduzir para estudar também, né? Então é bastante cíclico, né? Esse é um projeto, é um processo bastante demorado, né? O Lacroix, por exemplo, é um projeto que tomou uns 3 ou 4 anos para a gente ter pronto, né? E agora mais um ou dois anos que fica a gente gasta para as negociações em relação à publicação efetiva da obra, né?
Para terminar, professor, eu queria saber um pouquinho a sua visão da concepção desse projeto do PAPG Digital, onde os livros ficam disponibilizados para serem baixados gratuitamente pela internet. É uma maneira da universidade devolver para a sociedade o investimento que recebe? Qual que é a sua percepção do projeto como um todo?
Eu acho fantástico, né? Essa ideia é fantástica. Eu conhecia projetos dessa natureza relacionados a textos antigos, né? Algumas universidades europeias, por exemplo, que divulgavam gratuitamente textos na internet, mas eram digitalizações de obras antigas e tal. Eu não conhecia um projeto com esse vulto, né, que é a proposta da coleção para PG, voltadas para obras contemporâneas, né? Obras produzidas especificamente para serem distribuídas nesse processo de tamanha magnitude, né? Eu acho que, além de possibilitar que o conhecimento que a gente produz circule, né, ele facilita barbaramente o acesso o acesso a obras que são obras de qualidade, né, porque elas passam por um certo processo de avaliação, etc. e tal. Então, você disponibiliza na internet alguma coisa cuja qualidade está garantida, está legitimada por um corpo de produtores, por uma universidade. Eu acho isso fantástico. Eu só teria uma sugestão a fazer, né, porque entendo que o projeto é relativamente novo, eu acho que incorporações vão surgindo com o tempo. Por exemplo, não se pode ainda publicar na coleção ProPG organizações, né? Então, mesmo que essa coleção continue não permitindo publicar organizações de obras, né, de um organizador que junta textos de vários autores, eu acho que a ProPG tem condições de contribuir ainda mais, ampliando o escopo, né, ou criando uma nova coleção na qual pudessem circular obras produzidas em conjunto, porque a gente tem vários grupos de pesquisa muito, muito, muito consolidados na Unesp. E esses grupos de pesquisa encontram certa dificuldade para divulgar, para escoar a sua produção. E, obviamente, a produção de um grupo de pesquisa é feita por um conjunto de pessoas, né? Então, a gente, por exemplo, esse livro que eu estou publicando agora com a Luzia, da UFMS, na coleção da ProPG, a Luzia é do meu grupo, mas existem vários trabalhos do meu grupo, outros orientandos, outros pesquisadores, orientandos desses outros pesquisadores, que não estão presentes nesse livro, né? Então, eu acho que a Pró-Reitoria poderia, sim, criar uma coleção Pró-PG, grupos de pesquisa, por exemplo, para divulgar, para ajudar os grupos a divulgarem a produção. Mas eu acho a ideia fantástica e só tenho aplausos em relação a ela.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o professor Antônio Vicente Marafiotti Garnica. Falamos sobre o livro Elementos de História da Educação Matemática, esse livro que sai com o selinho da Cultura Acadêmica, que é essa parceria que nós conversamos agora entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do projeto Pró-PG Digital. Professor Antônio, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo livro de vocês ter sido selecionado e até um próximo encontro.
Oscar, muito obrigado pelo convite para poder falar com você. E obrigado a ProPG.
Até breve. Tchau.
Tchau.